Senador Inácio Arruda, o senhor poderia nos falar sobre as áreas mais dinâmicas e de mais futuro da economia do Ceará?
Olha, o Ceará, ele é fortíssimo, ou ficou muito forte no turismo, no setor de serviços, e vai se aperfeiçoar nisso. O Ceará vai ter que cada vez assim, ser melhor em serviço, atrair muito o turismo, não só o turismo que vai para a nossa cidade para curtir o sol, curtir a natureza, mas também que vai para a nossa cidade para os negócios, para os eventos. Então nós montamos ou estamos montando uma infraestrutura capaz de receber essa gama de turistas que vêm tratar de eventos de negócio e que esticam os seus dias na cidade de Fortaleza também para aproveitar o mar, o sol e fazer lazer. Agora, isso é insuficiente para o nosso estado, para um estado de 8 milhões e meio de habitantes, que tem uma juventude ávida por trabalhar. Então nós estamos trabalhando intensamente na questão do processo de industrialização do estado. Eu vejo assim o Nordeste e o Ceará, nós somos uma espécie de China que precisa ser enxergada pelo conjunto do Brasil, do potencial que você tem ali econômico para ajudar o país a crescer. Então ali no Ceará nós estamos investindo no setor siderúrgico, um polo metal mecânico importante no estado do Ceará. Nós estamos investindo a partir de uma iniciativa importante, que teve a iniciativa do estado, mas teve a força do presidente Lula e agora da presidente Dilma, que é uma refinaria de petróleo, que vai estar casada com mais duas outras refinarias, uma em Pernambuco e uma outra no Maranhão. Então nós vamos estar ali meio que no centro dessas duas. Então você também vai ser um polo gerador de serviços para atender essas três unidades de produção, que são três refinarias importantes da Petrobras que nós vamos ter naquela região. Então isso tudo vai criando condições melhores para o nosso estado do ponto de vista do desenvolvimento econômico. Você vai abrindo um novo espaço na área industrial e eu considero que vai ser exitoso para o nosso estado e para o Brasil. Vai ser bom para o Brasil porque, digamos assim, os custos do Nordeste são muito menores do que os custos do Sul e Sudeste. Então você pode agregar no crescimento geral da nação a atividade industrial também no Nordeste brasileiro. Eu tenho essa aposta assim comigo. Claro que nós temos também a fruticultura irrigada. Nós estamos comemorando agora 40 anos da Embrapa. A Embrapa tem duas unidades no estado do Ceará, uma de caprinos e ovinos e uma outra de fruticultura tropical, que é altamente exitosa. O que nós estamos produzindo ali de sucos a partir do melão, do caju, da acerola, da graviola, quer dizer, naquela região do Ceará, mas também inclui o estado do Rio Grande do Norte e inclui inclusive a Paraíba. Quer dizer, então é um conjunto de atividades da Embrapa na região, que tem como centro o estado do Ceará, mas que envolve 4 ou 5 estados nordestinos que se beneficiam da pesquisa, da ciência produzida naquelas unidades da Embrapa no nosso estado do Ceará. Então nós temos grande espaço nessa fruticultura irrigada da nossa região, mas o polo que pode ser grande atração é exatamente esse novo polo industrial que está se desenvolvendo em torno da refinaria e da siderúrgica no estado do Ceará.
Também é interessante o uso de energias alternativas no Ceará, não é verdade, senador?
O Ceará foi mais ou menos assim, uma espécie de pioneiro na questão da energia eólica. E você sabe que nós já produzimos ali algo em torno de 600 megawatts. O estado do Ceará consome cerca de 1,4, 1,5 milhões de megawatts. Então você tem ali um potencial, o estado do Ceará só de eólica, nós podemos chegar a ser autossuficiente em energia e ainda vender energia, o que é uma mudança gigantesca, porque até 6, 8 anos atrás, o estado do Ceará comprava e importava 100% da energia que consumia a energia industrializada. Quer dizer, fora disso era o carvão vegetal. Então você vai mudar o movimento da matriz energética, você vai ser exportador, você vai ter uma matriz própria que é a energia eólica. Mas além disso, o Ceará tem o único polo de geração comercial de energia solar no município de Tauá. Fora esse parque eólico, o que nós temos no Brasil de energia solar é isolado, é na sua casa, na minha, é numa fábrica, no outro, mas um parque de produção de energia solar, quer dizer, e lamentavelmente o único ainda é no estado do Ceará, no município de Tauá. E nós estamos agora enveredando pela energia das ondas, também aproveitando o movimento
das marés,
está lá no Ceará. É um grupo de pesquisas e pesquisadores da Universidade Federal do Ceará com a COP, então é uma unidade entre os cariocas e os cearenses no sentido de aproveitar a energia de maré. Digamos que a gente vai demorar um pouco mais, Mas ali nós temos um potencial gigantesco na eólica. Com os próximos leilões, nós podemos virar autossuficiente na eólica, na geração. E passarmos a vender energia. E também, mais uma vez, isso é de forma agregada. É o Ceará, é o Rio Grande do Norte, que aí juntos tem as maiores jazidas de ventos do Brasil. Nós podemos ter nesses dois estados umas três Itaipus, o que é muito importante do ponto de vista de geração futura. Energia limpa, de alta qualidade, energia dos ventos, e a outra é a energia solar. Claro que tudo isso tem custo para você começar a produzir, mas em termos de perspectiva é muito importante para o Brasil e para a nossa região ser autossuficiente na geração de energia.
O Ceará enfrentou em 2011, 2012, até 2013, problemas graves com a seca. Que medidas permanentes poderiam ser tomadas para enfrentar esse fenômeno?
Nós tivemos, 2012 para nós, na verdade, uma seca maior do que a seca do 15. Então, se a Raquel de Queiroz tivesse vivo, ia escrever a seca do 12, pela gravidade que tivemos. Não teve o mesmo impacto, porque você tem muitos programas sociais que socorreram a população em termos de alimentação. Então, ninguém precisou sair do Nordeste brasileiro, nem do Ceará, nem do Rio Grande do Norte, nem da Paraíba, porque estava com fome e não tinha o que comer. Então, você foi socorrido do ponto de vista da alimentação. Mas nós continuamos com uma crise severíssima de água, de abastecimento, inclusive humano. Quer dizer, é carro-pipa para todo lado. E nós estamos hoje numa situação de que não tem carro-pipa suficiente para a região. Porque a seca se prolongou. O ano de 2011 não foi bom, 2012 foi muito ruim e 2013 também muito ruim. Então nós tivemos uma sequência de 3 anos praticamente de chuvas precárias para a nossa região, para esse Nordeste que a gente chama setentrional. E ele pega vários estados nordestinos, ele pega da Bahia, pega Pernambuco, pega uma parte de Alagoas, de Sergipe, pega Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará e uma ponta do Piauí. Praticamente ele pega, só quem fica fora no Nordeste, de severidade da seca, é o estado do Maranhão, que tem uma bacia hidrográfica muito grande. Fora disso aí, todos são atingidos duramente, e nós estamos sendo atingidos. Tem grande impacto econômico na nossa região. Basta dizer que a Bahia era grande produtora de feijão, teve uma queda gigantesca. Isso impacta na economia
Irecê,
do Brasil todo.
Né?
Irecê, famosíssimo na produção de feijão. É uma queda muito, muito grande. E que pode não ser revertida no futuro. Porque se passa 3 anos sem produzir, na volta, o agricultor pode considerar que essa cultura não é mais a viável. Porque já entrou outros setores no mercado, do centro-oeste, ou mesmo do oeste baiano, que começa a produzir feijão, substituindo aquela região. E nos outros estados, o estado de Pernambuco, aquele Alto Sertão Pernambucano também que produzia muito feijão, tudo isso foi muito atingido, duramente atingido. A bacia leiteira da região foi muito castigada, a produção de aves também foi muito prejudicada pela falta do milho da região. Você já importava milho do Centro-Oeste, mas você tinha uma produção local que ajudava a abastecer a região. Então nós tivemos um impacto muito grande. Antes de Dom Pedro, até, digamos assim, metade do... meados agora da... final do século XX, digamos assim, a ideia que nós colocamos na cabeça é de que nós tínhamos que combater a seca. É tanto que o órgão principal do governo federal chamava-se Departamento Nacional de Obras Contra as Secas. Mas a partir da década de 80, 90, nós fomos percebendo que não era o problema de combater a seca, não tinha como combater a seca, nem tem como combater a seca. Você tem que conviver com ela, você sabe que é um fenômeno natural, ele existe há milhões de anos, talvez vai existir ainda para milhões de anos adiante. E como que você vai fazer para viver naquela região, que é um semiárido, que teimosamente o Absaber, que era o presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, se perguntava, por que que o homem vive ali? Por que que os nordestinos querem teimar e viver ali? Por que querem voltar para lá? Tá certo? Mas essa é a nossa vida, nós vivemos ali, nascemos, criamos e queremos voltar para lá. Então não vai deixar de ter população naquela região. Então essa região vai ter que aprender a conviver com um fenômeno chamado estiagem prolongada. Significa trazer águas de outras regiões, significa acumular água na região. Hoje o Ceará tem uma boa área de acumulação de água, tem umas barragens importantes. Quem está socorrendo a região metropolitana de Fortaleza é uma barragem chamada Castanhão, que acumula 6,8 bilhões de metros cúbicos. Atualmente deve estar com uns 4 bilhões de metros cúbicos. É ela que pereniza o rio Jaguaribe, que antes a gente se orgulhava de bater no peito e dizer é o maior rio seco do mundo. Então imagina que a gente tem orgulho de dizer que tinha o maior rio seco do mundo. Então hoje esse rio já é perenizado em mais da metade do rio e é uma barragem neste rio que garante o abastecimento da cidade de Fortaleza e de toda a região metropolitana. Então nós tivemos que aprender a conviver, a fazer, acumular água para irrigação, acumular água, que é uma produção, digamos assim, agrícola, acumular água para beber, para produzir, trazer de outros lugares, convencer outros lugares do país que você precisa de água naquela região, para o desenvolvimento econômico. Nós não temos que continuar mandando levas e levas de cearense para as outras regiões. Nós temos que trazer a água para lá e fazer com que o cearense permaneça lá, que é muito mais saudável para o cearense, para o Nordeste, e é muito melhor economicamente para o Brasil inteiro. Então, acho que a convivência é a grande sabedoria, digamos assim, do final do século XX e início do século XXI para o povo da minha região.